Muito boa tarde, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas neste início de semana, nessa segunda-feira. E a segunda-feira começou quente para os preços da soja na Bolsa de Chicago. O mercado fechou com um pouco mais de 12 pontos de alta nos principais vencimentos, mas o impacto disso já não é tão grande, dado um mercado que vem trabalhando aí no mesmo intervalo de preços há cerca de 12 meses, justamente. Ainda muito atrelado à questão da guerra comercial, todas essas tensões entre China e Estados Unidos, mas ainda assim algumas informações que estão às margens do mercado continuam trazendo algum efeito para as cotações, para a formação dos preços. E para a gente entender o que motivou essas altas e como é que isso chegou até o produtor brasileiro, a gente conversa agora com o Carlos Kogo, diretor da Kogo Inteligência em Agronegócio. Kogo, é um prazer ter você mais uma vez conosco. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos. Prazer é nosso.
Kogo, 12 pontos de alta, isso faz diferença para o mercado a essa altura do campeonato na Bolsa de Chicago?
Honestamente, não. O mercado está andando de lado, né? Ele não consegue escapar desse centro aí ao redor dos 9 por bushel, né? O vencimento nem chegou a bater nisso, o vencimento maio, né? E julho é 9,08, agosto é 9,14, setembro é 9,19, nós estamos nessa linha aí já praticamente agora, dá para dizer que quase que 5, 6 meses, né, de arrasto de cotação, né? Por outro lado, os prêmios dos portos brasileiros também chegaram a ensaiar uma alta e perderam força também, mesmo com uma excelente demanda pela soja brasileira. Muito boa mesmo, né? Nós vendemos assim no primeiro trimestre um volume muito acima do trimestre do ano passado, que tinha uma safra maior, mas o fato é que os prêmios eles realmente perderam fôlego, né? A gente vê prêmios, por exemplo, você pega o caso prêmio em Paranaguá, por exemplo, né? Você vê, chegamos aí a ter até prêmios de 80 centos, 90 centos, já não se enxerga mais isso, né? Prêmio de para maio a 43 até 47 centavos acima de Chicago, prêmio para julho 50, 60 centavos, isso já estava perto de 80, 90 centavos. Os prêmios afrouxaram nos portos brasileiros. E o último a variável que impacta diretamente no preço, e essa sim jogou a favor do produtor, foi o câmbio, né? Assim, surpreendentemente, para aqueles que estavam exageradamente otimistas com reformas, etc.
Sim.
O câmbio ele acabou chegando aí, né, durante alguns dias até superar o nível de R$ 4. A taxa Petax hoje fechou em 3,86 e isso aqui acabou compensando toda esse marasmo aí, tanto nas cotações futuras como nessa retração dos prêmios, né? Hoje o dólar ele está realmente compensando essa lentidão de evolução dos preços.
Agora, Kogo, a gente teve no final da semana passada, na verdade, março fechou com uma alta considerável para o dólar, inclusive, né? Nós vimos ali a moeda americana novamente se aproximar dos R$ 4. O produtor aproveitou esse momento. Hoje a gente viu o dólar começar a semana um pouco mais cauteloso, perdeu ali 1%, vai fechar com perto de 3,86, 3,87. Esse é um valor que ainda atrai novas vendas ou já volta a deixar o produtor um pouco mais reticente?
Veja bem, nós temos que trabalhar com o cenário de que uma reforma de previdência não vai ser aprovada antes de junho, né?
Certo.
Então, nesse cenário que é bem provável, é o mais provável de todos, dado toda essa dispensável a gente avaliar toda essa celeuma política aí, porque todo mundo está acompanhando bem isso, né? Todo esse imbróglio para tentar passar adiante, a reforma já está desconfigurada, né? Então, não saindo antes de junho, na melhor das hipóteses, o câmbio vai ficar volátil, né? Ele vai continuar volátil e pode realmente retomar esses patamares mais altos aí, né? Ficar jogando para cima e para baixo, mas dificilmente ele vai ceder no curto prazo. Não vejo motivo para isso, não. Não há nenhum movimento do governo firme no sentido de avançar rápido na reforma da Previdência e pressionar o câmbio para baixo. Não está acontecendo isso, ao contrário. Além dessa fraqueza toda de negociação para aprovar a reforma de Previdência, tem também uma série de desencontros, desacertos de articulação dentro do governo que tornam o câmbio volátil nesse momento. Então, nesse aspecto especificamente de câmbio, Não creio numa necessidade de tomar uma atitude assim, mais imediata, porque não tem como ele recuar assim no curto prazo, realmente não.
Inclusive, esse câmbio ele tem favorecido ou dado oportunidade para o produtor fechar a safra que vem ainda, né, Colgo? A safra que ele vai plantar. Mas isso não pesa na hora dele fazer as suas trocas por insumos ou na hora de adquirir os seus insumos? Como é que ele sente essa questão do dólar alto nesse momento para a safra nova, confrontando com essas oportunidades que ele tem de fechar alguns valores, Colgo?
De fato, isso é verdade. Pesa sim, porque há uma tendência natural, né, de repassar todo o câmbio para os insumos. Então, aquele que acaba querendo antecipar a compra de insumos, o que é, via de regra, é uma atitude correta, vai encontrar um repasse do dólar para esses agroquímicos, os fertilizantes, até mesmo as sementes, que são, maior parte delas, principalmente no caso da soja, dolarizadas, né? Agora, fazer uma antecipação de compra de insumos, praticamente sempre dá para dizer que é uma boa estratégia, né? E os preços que estão sendo propostos para a próxima temporada, 19, 20, são bem atrativos, né? São preços atrativos e são interessantes. Agora, pensando na comercialização, do saldo da safra atual, que ainda está em processo de colheita, ou já é na fase final de colheita, o fato é que a gente está exportando muito bem, né? Hoje saíram os dados de exportação do mês de março, né? Do SESC, né?
Certo.
E a gente novamente está batendo um recorde atrás do outro, né? Nós exportamos soja em grãos 8.955.000 toneladas, né?
Nossa.
E a coisa está andando num ritmo. Essa notícia agora, para mais ser mais preciso, 3 minutos atrás, né? Então, isso eu ainda nem deu tempo de eu colocar isso numa planilha, mas eu já fiz algumas contas aqui. Se nesse ritmo de janeiro a março, que a gente verificou, se a gente mantiver de abril até agosto, início de setembro, o mesmo ritmo que a gente está vendo agora, que é parecido com o ritmo do ano passado e até acima dele, vai ficar apertado. Vai ficar apertado porque realmente com uma safra menor e não tendo estoque de passagem, a gente vai ter uma disputa por soja aí para exportação e para esmagamento interno, né? Então, esse é um fator que joga a favor do vendedor.
E a indústria nacional tá comprando também nesse momento, né, Kogo?
Precisa, porque na verdade é um ano que tem tudo para haver uma recuperação de demanda por parte dos segmentos de carnes mais importantes, na ordem avicultura de corte, né? Depois, em segundo, a suinocultura, e em terceiro, bovinocultura, somando pecuária confinada e pecuária de leite. Então, são setores que estão mostrando demanda aquecida esse ano, né? Pecuária de corte com bons valores praticados, os preços de suínos em recuperação, o preço de frango também em recuperação, então a gente deve ter uma recuperação de produção, ou seja, uma recuperação de demanda de farelo, de soja e de milho. Então a indústria precisa farelo.
Ô, Kogo, a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar e a gente falava justamente sobre isso, né? A gente está com uma matéria aqui em destaque no Notícias Agrícolas que se a China está reduzindo as suas importações de soja, embora ela ainda esteja comprando de forma significativa e mantendo seu mercado focado no Brasil, ela está comprando um pouquinho menos de soja. Mas se compra menos soja, vai compensar comprando mais proteínas de uma forma geral e carne suína especificamente, e o Brasil deve ser um dos maiores beneficiados, né?
Nesse momento dá para dizer que é o maior
Certo.
beneficiado, uma vez que a China está evitando fazer qualquer tipo de compra de carne china dos Estados Unidos, que hoje, junto com a Europa e o Brasil, são os três grandes players globais em termos de carne suína, né?
Certo.
Então a China já vinha num crescente aumento, está sendo revisado toda hora isso. Eu tive na semana retrasada no Congresso de Carnes. E lá as estimativas que rondaram no Congresso é que a redução de produção, de oferta de carne suína na China vai ser da ordem de 4 a 5 milhões de toneladas. Para quem está nos ouvindo ter uma ideia quanto é que vale isso, o Brasil inteiro produz 3,8 milhões de toneladas de carne suína. Eles vão perder uma produção brasileira e mais um pouco. Então, o que que vai levar isso? Começou o ano falando uma exportação de 1,5 milhão de toneladas, hoje 2, já se fala em 3, talvez até 4 milhões de toneladas de exportação de carne suína. Isso o Brasil não conseguiria atender, obviamente. Eles vão ter que comprar isso na Europa, vão ter que comprar, talvez até mesmo alguma coisa nos Estados Unidos, mas principalmente o que for possível no Brasil. Tanto é que as exportações de carne suína no primeiro trimestre do ano também apresentam um desempenho espetacularmente favorável ao setor, né? Cresceram praticamente 20% em relação ao ano passado. E desde que começou a briga China e Estados Unidos, a exportação de carne suína brasileira para a China cresceu quase 200%.
Nossa.
Então, na verdade, nós sim estamos num outro setor internamente, está sendo beneficiado uma redução de exportação de soja em grão, mas um aumento de exportação de carne pronta, carne já com farelo embutido dentro dela, né? Que é a carne suína brasileira,
Sim.
né? Então acaba com outros setores se beneficiando disso também. Então, de fato, não é isso também foi muito mal interpretado pela mídia de modo geral, na mídia não especializada, de ficar só olhando a China comprar menos volume de soja grão. A China está com 115 surtos de peste suína nesse momento e com uma falsa impressão de que está havendo menos relato de surto e que as doenças estão sob controle. Não é nada disso. É que as notícias que vêm de lá, de fato, verdadeiras e concretas, mostram que eles estão relatando menos casos para não perder o subsídio que o governo está pagando pelos animais abatidos. Então, os casos não estão desaparecendo, os surtos não estão sob controle e a China vai continuar comprando grandes volumes de carne suína e vai, nesse meio tempo, ter que reduzir as compras de soja em grão e fazer menos farelo. Então, isso persiste por mais um tempo, ainda não se sabe quanto, talvez um tempo até prolongado. Isso não está sendo bem interpretado. Esse congresso que eu tive muito grande, foi uma semana de duração, uma das maiores empresas de vitaminas e minerais do setor aqui no Brasil, trabalha muito forte no mundo todo com carne suína, e está muito claro que a China vai ser um grande importador de carne suína em 2019. E vai com isso diminuir suas compras de farelo.
O Kogo, e eu entendo que a gente pode entender que essa situação não impacta diretamente na formação dos preços na Bolsa de Chicago, é claro, mas internamente acaba sendo mais um fator de suporte para os preços da soja, certo?
Claro que sim. No momento que você tem uma
E essa
demanda interna.
disputa com a exportação pode inclusive se intensificar, né, Kogo?
Aí eu creio que essa disputa entre exportação e esmagamento interno ela vai se intensificar muito nesse segundo semestre, mas muito mesmo. Tanto que a recomendação para os nossos clientes, que são indústrias, são compradores, formuladores de rações, é que façam todas as suas compras, programações de compras durante esse primeiro semestre. Hoje fizeram, ou estão fazendo, para não ficar em descoberto no mercado no segundo semestre, onde pode haver falta de soja, escassez de soja. Antes de falar em falta, a gente vai falar em escassez. Antes de falar em escassez, a gente vai falar em disputa. A disputa da
É.
soja que vai para o porto e da soja que vai para o interior com uma fábrica de ração. Então, alguém tem que pagar mais que o outro para reter essa mercadoria ou para a fábrica de ração ou para ir para a exportação. Como a exportação está andando num ritmo super acelerado, não tem nada que tire o embalo dela, em algum momento vai haver uma alta de preço para compensar uma coisa ou outra. Então, de um jeito ou de outro, o produtor de soja no Brasil também vai acabar saindo ganhando nessa história.
Agora, Kogo, por que que os prêmios não reagem a essa situação, a essa circunstância? Principalmente a questão desse ritmo intenso das nossas exportações.
Nós temos vários problemas aí. Vamos tentar sintetizar. A maldita tabela de fretes, que não se resolve o problema, não se resolve esse problema, né? O governo está afagando os caminhoneiros novamente aí, com algumas medidas paliativas, tabelinhas, cartões, etc. Em suma, não se resolve o problema. O problema continua mesmo, continua criando transtornos diversos. Ano passado o setor entrou o ano, ao contrário, já estava arrediado em frete, já tinha comprado frete de soja o ano todo, esse ano não. Entrou já com a tabela vigorando e aí para todo mundo, pegou soja, pegou milho, pegou frango, pegou todos os setores. É um problema esse. Os portos estão bem lotados, há uma concentração, a soja foi colhida no tempo certo, há uma concentração de embarques, há um bom volume de milho sendo exportado simultaneamente à soja, isso é um outro fator também, isso puxa a demanda por frete também, né? Então isso não está deixando o prêmio se mexer no porto por enquanto, né? A gente pode ver esse preço se mexer mais adiante. E o segundo ponto é que Chicago realmente está ignorando todo esse processo de queda de área bem forte nos Estados Unidos, que é da ordem de 5%, e que vai diminuir a oferta de soja nos Estados Unidos. Está sendo anulado por quê? Porque os estoques americanos são muito altos e a demanda pela soja nos Estados Unidos é muito fraca. Então, isso está sendo totalmente anulado.
Kogo, a gente deu essa informação, a gente também conversou sobre isso um pouco mais cedo, dessa questão de mais de 400 mil hectares que teriam sido perdidos ou que estariam comprometidos, né, por conta dessas inundações, dessas enchentes, segundo uma imagem de satélite que foi analisada ali pela Reuters, né, Agência Internacional de Notícias Reuters. O mercado, além de tudo, além dessa previsão de uma área menor, tem essa questão das inundações. Isso deveria estar causando um impacto mais agressivo na Bolsa de Chicago?
Eu vou dizer uma coisa por experiência, assim, eu não creio, tá? Porque
Tá.
pelo seguinte fato, o primeiro, assim, que o percentual da área em relação ao total plantado não é tão grande assim. Não é que seja desprezível 400 mil hectares, não é isso. E o segundo fato é que a capacidade de plantio nos Estados Unidos, ela é muito maior que no Brasil, em termos de velocidade de plantio, com a frota de máquinas que eles têm, tanto de plantadeiras como os tratores, e também de colheita com colheitadeiras, uma frota muito mais nova, muito mais potente e cavalaria média. Então, isso é muito fácil de ser superado caso a situação toda de inundações ela seja contornada. Tá? Então, por isso, talvez seja realmente ainda não tenha havido uma reação à altura, né, pelo fato de que ainda não está realmente batendo isso como uma coisa assim importante o suficiente para preocupar os três nesse momento. Está pesando demais a questão de ter um estoque alto de soja nos Estados Unidos. Isso está pesando muito mesmo.
E se os Estados Unidos colherem uma safra ao menos razoável, esses estoques continuam elevados e mantém Chicago pressionado, Kogo?
Ah, sim. Sem dúvida, mantém, não tem como, porque aí afeta o prêmio nos Estados Unidos, continua essa alíquota de importação que a China coloca sobre a soja dos Estados Unidos, isso afeta os prêmios, afeta o preço ao produtor dos Estados Unidos, ele tenta reter mercadoria, ele vende por um preço menor, ele já fez o que tinha que fazer, reduzir a área, a gente já vinha cantando isso desde novembro, dezembro do ano passado, né? Não resta mais nada, agora é esperar e tentar escoar estoque, receber ajuda de governo, a gente sabe que isso não resolve também, né? Então, o produtor americano está numa situação bem difícil. Se o produtor brasileiro achar que está passando um momento ruim, olha para os Estados Unidos. A situação deles realmente é bastante ruim, mas bastante.
Eles já estavam endividados, né, Kogo? Eles já estavam numa situação bastante de severidade mesmo, né? Com dívidas milionárias em alguns casos. E o que a gente vê
Exatamente.
agora é eles sendo acometidos pela essa questão climática e tendo que tomar algumas decisões ali a toque de caixa, né? Vai começar a nova safra.
Exatamente. Assim, bom, foi um ano, 2018 foi um ano de recorde de pedidos de recuperação judicial de produtor agrícola nos Estados Unidos. Então isso mostra que a situação é grave, sim, é grave. E veja, não, mais uma vez, né, o horizonte de um acordo entre Trump, China, Estados Unidos, ele é uma luz no fim do túnel, mas a gente não sabe nem onde é que está o túnel, né?
Pois é.
É esse que é a verdade. A gente vem falando nisso há quanto tempo já? Eu que eu lembro, acho que desde novembro a dezembro, né? Desde quando estourou todo o processo. Eu mesmo aqui, para as pessoas que trabalham comigo, eu já orientei que não noticiasse mais sobre acordo China-Estados Unidos, porque não há acordo. Então, assim, você fica lendo,
Exato.
você quase fica lendo a mesma coisa todo dia. Ah, mais uma rodada de negociações, novas rodadas de negociações, novas rodadas de negociações. Cadê essas negociações, né? Na verdade, são negociações que não existem, né?
E essas declarações, né, Kogo, a todo momento, né, o uso das redes sociais como um informante oficial dos governos, né? Ah, as conversas foram produtivas. Esses termos, inclusive, já perderam a credibilidade do mercado já tem tempo,
Totalmente.
né?
Totalmente, concordo plenamente. Veja bem, é basicamente uma, duas. Eu, por exemplo, que nem você, a gente lê agências internacionais de notícias durante o dia todo, né? São duas, três,
Sim.
quatro notícias falando a mesma coisa. A
Exato.
mesma coisa, sem nada agregar, absolutamente nada novo.
E o
Nada, um
mercado
item sequer.
reage exatamente assim, né, Kogo? Sem trazer qualquer novidade, quando o assunto é esse, Hoje, por exemplo, a gente teve esses 12 pontos de alta. Talvez diante da notícia dessa compra que o USDA divulgou da China de pouco mais de 800 mil toneladas por lá?
Totalmente. São coisas pontuais, né?
Sim.
São coisas pontuais, pontuais. Então, assim, vejo super pontuais. Aí você vê um dia ali, já se reúne o secretário tal, com não sei o quê, ou faz uma reunião, aí vem uma notícia autista. No dia seguinte, se desfaz tudo, simplesmente, né? E simplesmente volta tudo para trás. Ou seja, eu acho, continuo achando que essa negociação está distante de ser concretizada. Ela não vai ser resolvida, ser equacionada completamente no curto e médio prazo, e vai dar tempo do produtor brasileiro, por mais uma temporada ainda, aproveitar de alguma forma essa disputa entre os dois países.
Kogo, se você é produtor, você nesse momento segura a sua soja, espera um pouquinho mais para vender?
Se o produtor, os que têm perguntado isso, eu pergunto antes, se já tem uma boa posição vendida, já está bem protegido, já cobriu tudo, pode esperar sim, pode esperar, sim. Porque vamos ter um segundo semestre aquecido aqui, independente dos rumos lá de fora, né? A única coisa que poderia realmente, duas coisas que poderiam entrar no radar de risco aí, que poderiam ter algum tipo de pressão de baixa na soja, seria, por exemplo, primeiro, uma reforma de previdência passando entre junho e julho, e aí geraria uma pressão pontual, um pouco mais prolongada sobre o câmbio, seria ruim, ou um acordo concreto, profundo e com queda de tarifas entre China e Estados Unidos.
Certo.
Tá? O que não pode se tratar no campo do improvável, no campo do pouco provável, né? Improvável não existe. Tá? Então são dois riscos que o produtor vai correr, mas as maiores probabilidades realmente são de que isso tudo não se resolve e dá tempo de distribuir isso em 3-4 vendas daqui em diante, né, durante o ano, e aproveitar períodos que à frente que virão com paridades de exportação maiores do que as atuais, com prêmio maior, com dólar em nível elevado e com uma escassez que vai acabar, como eu disse, gerando alguma disputa entre a soja que fica no Brasil e a soja que vai para o exterior.
Kogo, te agradeço muito pela companhia nesse início de semana, para a gente entender aí o que vai pautar o mercado para esses próximos dias. Muito obrigada mais uma vez, é sempre um prazer conversar contigo. Tudo fica bem mais claro, viu, Kogo?
Tá bem, muito obrigado. Agradeço também. Boa semana a todos.
Muito obrigada para você também. Até mais.
Até mais.
Bom, Carlos Kogo, portanto, conosco no Notícias Agrícolas nesta segunda-feira, sinalizando e mostrando, né, justificando essas altas de pouco mais de 12 pontos nos principais contratos, fatores pontuais permeiam Chicago e influenciam Chicago nesse momento. Hoje o USDA anunciou uma nova compra de soja da China nos Estados Unidos, pouco mais de 800 mil toneladas. É claro que isso repercutiu positivamente, ajudou o mercado a subir, e essa questão das inundações, das enchentes também. Mas também, como orientou, como alertou o Kogo, são fatores pontuais, uma vez que o ritmo de plantio nos Estados Unidos, a capacidade de plantio nos Estados Unidos é tamanha que isso tudo pode ser revertido rapidamente. Então, é isso que a gente tem acompanhado nas últimas semanas, acabou de ser confirmado para o Carlos Kogo. Para o produtor brasileiro, o que muda ou o que chama atenção? Continua sendo a questão cambial. Então, esse é o grande diferencial das cotações ou da formação das cotações aqui no Brasil. Nós temos uma demanda interna aquecida, compradora, as indústrias estão comprando. As nossas exportações bateram recorde em março, somente em março, foram 8.955.000 toneladas. Isso é recorde para o mês. O nosso primeiro trimestre é muito maior do que o primeiro trimestre de 2018, então a gente tem toda essa situação. Além disso, a gente tem a China comprando mais proteína animal, principalmente carne suína. Então, aqui no Brasil, a gente deve continuar aumentando as nossas exportações. O primeiro trimestre de exportações de carne suína do Brasil foi 20% maior do que o primeiro trimestre do ano passado. Então, isso quer dizer que a gente continua produzindo mais, vamos demandar mais farelo de soja, mais ração para mais animais, e tudo isso vai puxar os preços aqui no Brasil. Em suma, sugiro que depois acompanhem a da entrevista do Carlos Kogo, mas em suma, nós teremos uma intensificação da disputa entre demanda interna e externa no segundo semestre, o que já está acontecendo, mas se intensifica no segundo semestre. Então, atenção, Se você pode, se você já tem uma boa parcela da sua soja comercializada, segura um pouquinho para vender um pouco mais lá na frente, que pode ter oportunidades um pouco mais interessantes. Mais cedo, Enio Fernandes e Vlamir Brandalise falaram comigo sobre isso e tiveram opiniões bastante semelhantes. Para concluir, vamos checar como ficaram os preços, então, no fechamento dessa segunda-feira na Bolsa de Chicago, números da soja, para começar. O contrato maio, $8.96 por bushel, 12 pontos mais 25 de alta. O julho, 9,10, 12 pontos mais 25 de ganho também. O agosto subiu 12 pontos para fechar com 9,16 e o setembro, 9,20 para fechar com 11 pontos. Perdão, 9,20 por bushel para subir 11 pontos. O mercado do milho também fechou em campo positivo. O maio fechou com $3.62 por bushel, 5,5 pontos de alta. O julho, 3,71, 5 pontos mais 25 de ganho. O setembro subiu 4,5 pontos, assim como o dezembro, para fecharem com $3.79 e $3.89 por bushel. Para concluir, as cotações do trigo. Mercado também fechando no azul, o contrato maio 4,62, 5 pontos de alta, o julho 4,68, 4,5 pontos de ganho, o setembro 4,75, 4,5 pontos de alta também, e o dezembro fechou o dia com $4.90, 5 pontos mais 25 de alta. A gente fica por aqui com esse boletim, com a nossa programação ao vivo nesta segunda-feira, mas as notícias continuam chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã, bom descanso.